De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o médico cardiologista Abdo Akin Assef. Doutor Abdo é nosso convidado. Fala com a gente aqui na CBN sobre hipertensão arterial. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento. Bom, como é realizado o tratamento, doutor?
Bom, o tratamento ele pode ser realizado de duas formas. Nós temos as medidas que a gente chama de não farmacológicas, que são medidas que não há necessidade de usar medicação. Você pode utilizar, às vezes, na fase inicial da hipertensão, quando você tem uma hipertensão que a gente chama de leve. Essas medidas incluem a atividade física regular, perda de peso. A perda de peso, ela tem, assim, a maior importância na redução da pressão. Se você conseguir perder 10 quilos, você consegue reduzir sua pressão em até 20 milímetros. O que, que isso significa? Se você tiver uma pressão de 16 de máxima, eu reduzi 20 milímetros, de 16 ela cai para 14.
Quer dizer, já melhora em muito.
Muito significativa, né? Então, essa medida é importante. A redução da quantidade de sal que você utiliza na sua alimentação, o uso moderado da bebida alcoólica, a diminuição do estresse, a suspensão do tabagismo. Então, todas essas medidas, que são as medidas gerais, elas fazem parte do tratamento da hipertensão. Não basta você apenas tomar o remédio se você não fizer essas medidas gerais. E aí, em seguida, nós temos o uso das medicações. Então, hoje, nós temos medicações que atuam na redução da hipertensão. Nós temos vários tipos de medicações que são de fácil acesso à população. Para aquelas pessoas que não têm condições de comprar medicação hoje, o serviço público e as farmácias populares oferecem grande parte dessas medicações. Então, e o objetivo da medicação é procurar manter a pressão sempre controladinha para que você evite a morte, o infarto e o derrame. Então, nosso objetivo sempre é evitar essas três complicações, né? Aqui no país, nós temos um grave problema, é que apesar da gente dispor da medicação, de estar acessível à população, a gente tem um baixo índice de controle da pressão. Dos pacientes que hoje sabem que têm hipertensão arterial, apenas 11 a 12% delas têm a pressão adequadamente bem controlada, porque fazem uso regular da sua medicação. O nosso grande problema é tentar melhorar essa nossa grande batalha, de tentar melhorar o nível de aderência do paciente a essas medidas que reduzem a pressão arterial.
Quer dizer, levar o paciente a ter consciência de que precisa tomar um remédio, precisa perder peso.
Em relação à medicação, a gente procura sempre explicar ao paciente que a hipertensão arterial é uma doença crônica, não tem cura, e altamente letal, e que precisa ser tratado com medicação. Se você só fizer as medidas gerais sem utilizar a medicação, você não vai estar protegido. Então, às vezes, é muito comum a gente atender em nosso consultório pacientes que estão utilizando a medicação e começam a fazer as mudanças de estilo de vida, fazendo atividade física regular, perdendo peso, e resolvem suspender a medicação porque acham que, a partir do momento que começam a fazer atividade física e corrigir os fatores de risco, que ele não precisa mais usar a medicação. Isso nem sempre é verdadeiro. É importante que esse tipo de orientação seja sempre feita pelo médico. O fato de você estar fazendo atividade física, esse tipo de atitude isoladamente não controla a sua pressão. Você precisa fazer a combinação com o uso de medicações. É importante ressaltar que as medicações que nós temos hoje são altamente seguras. Elas dão baixo efeito colateral.
Tem pouco efeito colateral.
Quando você encontra alguma medicação que tem efeito colateral, você simplesmente troca a medicação, passa para uma outra medicação e esses efeitos colaterais desaparecem. Esses efeitos colaterais, quando surgem, eles não são efeitos colaterais permanentes. Você não vai ter uma lesão permanente por causa do uso de um remédio para hipertensão arterial. Basta trocar a medicação e se resolve. Esse problema acontece principalmente em homem, como ele tem uma preocupação muito grande em relação à parte da sua atividade sexual. Existe culturalmente a impressão de que todo remédio de pressão arterial poderia causar alguma disfunção na parte sexual dele, em potência sexual. Isso não é verdadeiro. Existem algumas classes de medicações que podem interferir. Quando isso acontece, a gente faz a mudança para um outro tipo de medicação e esse efeito é eliminado. Vale ressaltar aqui também, assim, que uma das grandes complicações da hipertensão arterial, quando não tratada, é uma impotência definitiva. Então, assim, a pessoa às vezes está achando que a medicação pode causar impotência. Na verdade, o que vai causar impotência nele é a hipertensão. E essa impotência essa é definitiva, essa não tem essa correção. Não tem, uma vez instalada, ela não tem retrocesso, né? Quando acontece a parte da impotência causada com alguma medicação, ela é reversível. Troquei o remédio, o problema desaparece. Um outro problema também que a gente encontra, principalmente com o homem, em relação ao consumo da bebida alcoólica. Ele tem o hábito de suspender a medicação de hipertensão quando ele vai beber alguma coisa. E aí ele para a medicação, e quando ele para poder ingerir a bebida alcoólica, ele aumenta o risco de fazer um derrame, um infarto ou morrer. Porque no momento que ele suspende a medicação, a pressão volta a subir, ele consome bebida alcoólica, essa bebida alcoólica faz a pressão dele subir mais ainda, e aumenta o risco de ter uma complicação. A bebida alcoólica, se você utilizar ela de uma forma adequada, moderada, ela não vai te oferecer risco. Agora, você abusou dela, ela vai te oferecer risco e vai aumentar a sua pressão arterial.
Aí traz problema, né?
Com certeza.
Bom, o remédio não vicia.
Não vicia. O conceito é basicamente, a pessoa deve saber que a hipertensão, como ela é uma doença crônica e não tem cura, você vai ter que estar tomando a medicação para o resto da sua vida. Se você quiser chegar à sua velhice saudável, sem correr o risco de ter um infarto ou derrame no meio do caminho, é importante que você tome sua medicação todos os dias. Nenhum medicamento se acostuma ao corpo da pessoa, nenhum medicamento vicia. Uma vez iniciado o tratamento, é natural que às vezes a pressão ao longo da vida comece a subir e que a gente tenha que associar algum outro tipo de medicação. Então essa associação da medicação não é porque o remédio anterior
deixou de fazer efeito.
Deixou de fazer efeito, né? É que a pressão subiu e ele precisa de doses maiores ou associação de outras medicações para o controle da hipertensão. Tá?
Quer dizer, um aspecto importante, né? Quer dizer, o medicamento não vicia, que a pessoa tem uma doença crônica e precisa tomar todos os medicamentos.
Ele deve tomar todas as medicações.
E todos os dias,
todos os dias.
Vida.
É sagrado o uso da medicação diária para o resto da vida dele, né? Eu falo brincando a todos os meus clientes que, assim, o dia que você morrer, enterre o seu remédio junto com você no caixão para você continuar tomando lá do outro lado. Para você saber que a hipertensão é uma doença crônica, incurável, e que você precisa da ajuda da medicação.
Quer dizer, a pessoa vai ter essa doença para a vida toda, precisa do medicamento, e se a pessoa abrir mão da medicação, aumenta o risco de ter algum tipo de acidente, né? Algum tipo de problema, um AVC, por exemplo, né?
Sem dúvida.
Para a gente terminar a nossa conversa, tem alimentos que ajudam a baixar a pressão? Porque a gente escuta coisas do tipo chuchu.
Olha, Existem as, como eu diria aqui, as crenças populares, né, em relação à hipertensão arterial. Uma das crenças populares seria o consumo de alguns tipos de alimentos que podem reduzir a pressão. Em relação ao chuchu, não existe nada científico que indique que esse tipo de alimento teria algum benefício na redução da hipertensão. Então você pode comer uma caixa de chuchu, isso não vai baixar. Parece que algumas outras substâncias, alguns outros alimentos, poderiam ter algum benefício, mas ainda não é nada muito bem definido, né? E os níveis assim, de redução são muito discretos, que acabam não reduzindo muito o risco de infarto e de derrame. Então, assim, é importante que você faça uma dieta saudável, procure se alimentar com bastante frutas, verduras, legumes. Esses são os alimentos que acabam, assim, indiretamente contribuindo para que você perca peso, e perdendo peso você vai ter redução da hipertensão. Agora, algum tipo de alimento específico para reduzir, não. Então, às vezes a gente até encontra pessoal que gosta de usar alho, chuchu, mas que isso tem pouca repercussão na redução da hipertensão arterial.
Mas tem alimento que estimula.
Nós temos, na verdade, os alimentos que aumentam a pressão arterial são os alimentos industrializados, né? Esse é o grande problema.
Café não é estimulante nesse sentido.
O café, veja bem, o café, sim, ele é um alimento como qualquer outro. Se você utilizar ele de uma forma adequada, moderada, ele não interfere. Agora, se você utiliza grandes quantidades, às vezes é comum você encontrar pessoas que consomem em torno de um litro e meio de café por dia. Nessas pessoas, o café, ele acelera o batimento cardíaco, ele deixa a pessoa mais agitada, interfere no sono, e a pessoa não dormindo bem, ele tem maior chance de ter hipertensão arterial, ele fica mais estressado pelo café, esse estresse aumenta a pressão arterial, então, indiretamente pela ação da cafeína que você encontra no café, na Coca-Cola, nos energéticos, você tem esse aumento da irritabilidade da pessoa, e isso faz a pressão subir.
Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer, doutor Ábido, por todas as dicas, orientações para os nossos ouvintes. Foi um prazer recebê-lo.
O prazer foi meu, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente conta com a população nesses dias, no dia 26 de abril, no, nos três shoppings, para que a gente possa fazer a aferição da pressão e poder orientar a população sobre os riscos da hipertensão. Muito obrigado pela oportunidade.
10 horas 59 minutos, fica por aqui o CBN Saúde e a gente se fala daqui a pouquinho com as notícias de Maringá e região.